Cumprimentos a todos, em nome de Jesus, novamente. A última mensagem que acabei de traduzir foi chamada Quando Não Queremos. E falei sobre a necessidade de ir mais além do que nasce da nossa coração para servir a Cristo. E também como as emoções podem até atrapalhar uma pessoa fazer a vontade de Deus. E isso é o que acontece muitas vezes. A grande maioria das pessoas hoje estão construindo um relacionamento com Deus à base das emoções e estão tentando fazer a vontade de Deus à base do que sente nas seus corações. E isso acaba fazendo com que eles não cheguem à plena vontade de Deus. E isso faz com que eles não acabem fazendo a vontade de Deus. Essa mensagem me fez pensar, me fez lembrar sobre outra mensagem bem relacionada que foi pregada uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás. Não lembro exatamente, mas Davi pregou uma mensagem que no qual eu posso identificar muito. E foi chamado no inglês uma mensagem do encorajamento. Eu, após de ouvir novamente a mensagem, fiquei novamente encorajado. E tão relacionado foi essa mensagem com o que acabamos de ouvir. Eu acho de muita importância apresentar essa mensagem em português. Então, meu desejo é de traduzir essa mensagem e talvez colocando outro título, talvez um pouco mais adequado depois de ouvir de novo, gostaria de chamar essa mensagem A Noite Escura da Alma. Espero que alguns de vocês e outros podem identificar com essa mensagem e ficar encorajados, tal qual como eu. Então, vamos começar. Oramos pela sabedoria de Deus e também pela sua luz na qual podemos andar. Agradecendo a Deus sempre pelo qual Ele fez por nós. Vamos começar lendo em Salmos, capítulo 11. Começando, No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas disparem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Evento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Agora, continuando, em Isaías, capítulo 5, em verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e o bem mal, que fazem da escuridade, luz, e da luz, escuridade, Põe-me o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valientes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e o justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se envaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. No livro de Atos, quando Paulo chegou pregando numa cidade, as pessoas declararam de que os que alvoroçaram o mundo também chegaram aqui. Por que acha você que as pessoas declararam ou pensavam que Paulo estava alvoroçando o mundo? Paulo não estava alvoroçando. Paulo estava colocando as coisas em ordem. Paulo estava ordenando as coisas, não alvoroçando as coisas. Mas para eles, a ordem que Paulo estava colocando e pregando foi para eles alvoroçar. Por quê? Exatamente como está escrito em Isaías. O que o bom, esse mundo, chama mal. E o que e a luz é chamado escuridade. Ai dos que o mal chamam bem e o bem mal. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Você está procurando ser atacado neste mundo? Faça o bem. Seja justo. E pronto, você vai ficar convencido. Você vai ficar no... Os arcos e as flechas estarão apontadas para você. De fato, por mais justo que você ficar, por mais reto de coração ficar você, mais ataque vai confrontar nesse mundo. Durante toda a minha vida, eu fui ensinado, condicionado para pensar uma ideia tão enraizado em nossa cultura, até essa ideia está tão prevalente até nos hinos que cantamos. Essa ideia sendo o seguinte: por mais perto que chegamos a Deus, mais doce se torna a comunhão. Por mais perto que ficarmos com Deus, mais gozo, mais paz tenhamos em nossas vidas. Essa ideia de que andar com Cristo quer dizer um dia feliz, de plena sol, sem nuvem e sombra. Mas eu estou aqui para dizer a você que, enquanto mais perto chegarmos a Deus, mais longe se sente da sua presença. É dizer, enquanto mais perto chegamos, muitas vezes mais longe sentimos. O mundo vai dizer que devemos procurar nossa paz, nossa felicidade. Até a base da Constituição desse país, dos Estados Unidos, está formulado à base de certos direitos humanos, sobretudo três princípios: a busca da vida, liberdade e felicidade. Essas bases que foram estabelecidas em nosso modo de entender não permitem que fazemos a vontade de Deus, porque estamos tão preocupados procurando essa busca da felicidade, procurando nossas vidas, procurando o que esperamos da vida. E qualquer coisa que tentamos construir sobre essa base, sobre essa busca, vai acabar em ruína, numa destruição total. É isso, porque as bases foram erradas. A base foi construída em volta de nós mesmos, em vez de se enfocar em Deus. Jesus falou sobre a base, o fundamento, falando sobre, comparando dois homens, um que cavou até o fundo para construir sua casa sobre uma rocha, e o outro começou a construir na areia mesma, começando de errado, começando ao revés. Os fundamentos. Como o Salmo pergunta, se os fundamentos foram destruídos, o que poderá fazer os justos? E essa é a pergunta que eu quero apresentar a você hoje. Sendo destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Durante toda a minha vida cristã, essa é a pergunta que continua surgindo vez tras vez tras vez. O que fazer sendo destruídos os fundamentos? O que fazer? Temos que cavar mais ao fundo até encontrar os fundamentos, as bases sobre os quais podemos começar a construir novamente. Hoje temos que confrontar todo o que foi construído sobre fundamentos destruídos, tanto em nossas vidas como nas vidas dos demais. Os preconceitos do cristianismo que temos em nossas mentes são nada mais que fundamentos destruídos sobre o qual estamos tentando construir. E quando começamos a construir sobre esses fundamentos, estamos construindo sobre alguma coisa corrupto. Se você está procurando construir sua vida cristã sobre a busca da sua felicidade, você está construindo sobre um fundamento que foi destruído. E no dia da prova, essa não vai permanecer. Um dos primeiros princípios, um dos primeiros fundamentos que tem que ser estabelecido para até começar a seguir a Cristo, é de negar a nós mesmos. Jesus falou: pegar sua cruz e seguir a mim. Quem achar sua vida, a perderá. Mas quem perderá sua vida por causa dele e pelo Evangelho, achará. Hoje estamos vivendo em tempos onde não podemos simplesmente sair e apresentar o Evangelho tal como é, porque os fundamentos sobre os quais as pessoas vão receber e entender o Evangelho são totalmente corruptos. Até não poderem entender as palavras simples de Jesus. Então, temos que começar tirando essas camadas um por um, como tirando ou repicando camadas de uma cebola. E assim mesmo em nossas próprias vidas. Eu não sei quantas vezes eu cheguei ao ponto onde eu teve que começar de novo, completamente de novo, sendo um cristão, ao encontrar uma base novamente sobre o qual eu estava construindo, que estava errado. E isso é o que temos que fazer quando as fundações foram destruídas, os fundamentos foram destruídos. O que podemos fazer? Começar de novo, vez tras vez. Então, pega sua pá e comece a escarvar. Comece a cavar. O problema é que a maioria do nosso cristianismo gira em torno do que pode fazer para a minha vida. Todo gira em torno do que pode ajudar a mim, a minha vida, e como pode melhorar as nossas vidas. E temos que pegar nossa pá e começar a cavar até através de todos esses preconceitos. Eu acho que por isso existem hoje muitos ateus que não podem acreditar em Cristo por enxergarem tantas coisas que não concordam com o que Cristo falou. E essas pessoas, para serem honestos com eles mesmos, estão obrigados a deixar aquilo que é chamado cristianismo por tudo o que eles enxergaram do cristianismo, discordava, até clamava e gritava contra suas próprias consciências que algo estava de errado. Em vez de simplesmente começar a cavar, passar mais além desses fundamentos destruídos para chegar à verdade mesma, procurando e buscando, acaba sendo muito mais fácil simplesmente desistir, voltar para trás. No momento que alguma pessoa não acaba chegando às suas expectativas, no momento que um líder ou um exemplo acaba fracassando, serve para um motivo para eles mesmos jogar tudo no lixo. No momento de encontrar algum erro neles mesmos, acabam sendo tão frustrados de jogar tudo no lixo. Porque tudo o que eles estavam procurando era uma desculpa, uma excusa. De não precisar fazer aquilo para não fazer um esforço eles mesmos. Eu estou aqui para dizer a você que se você estiver disposto a seguir em pos de Cristo, você vai passar por alguns tempos tão escuros, mesmos, cheio de trevas e dificuldades que você nem poderia imaginar, porque Satanás tem seu arco apontado a você. E você vai sentir toda a sua ira, toda a seu ataque, igual como Cristo quando estava na cruz, quando Cristo mesmo sentiu abandoná-lo por Deus. Naquele tempo em que Jesus viveu, os demais e a grande maioria que estavam de alguma forma vivendo uma vida piedosa, eles estavam vivendo em felicidade, eles estavam vivendo uma vida feliz, sem dificuldades, passando por todas as provas, sem dificuldade nenhuma. E em meio de tudo isso, chega Jesus, um homem cheio de tristezas, cheio de carregando essas tristezas, e seu único desejo era fazer a vontade de Deus. E até o momento de chegar à cruz, clamou, dizendo: Pai, por que me abandonou? Sabemos que Deus não abandonou a Cristo, mas assim mesmo ele, assim foi o que ele sentiu. Enquanto Deus estava com ele mesmo. Quando Satanás e esse mundo começam a atacar, vamos a confrontar uma prova, na verdade. Quando Cristo falou de sofrer e provas, ele não estava brincando, não era uma brincadeira, ele estava falando de sofrer mesmo. E quando você começa a procurar uma vida justa, você vai ficar atacado. E me fez lembrar no livro de Atos, onde algumas pessoas tentaram jogar fora alguns demônios de uma pessoa. E o mesmo demônio declarou: Jesus conheço e Paulo conheço. Mas vocês, quem são? É dizer, se você procurar fazer a vontade de Deus, Satanás, ele vai apontar suas informações. Ele vai guardar seu endereço. E ele vai chegar procurando a você. Uma coisa que observei, você lembra quando Jesus ficou 40 dias jejuando? E enquanto a maioria das pessoas tem o preconceito do jejum, que enquanto mais você jejuar, mais perto você chegar a Deus e se torna um tempo doce e de muita comunhão. Mas você lembra a quem apareceu a Jesus depois de jejuar 40 dias? Foi Satanás mesmo que apareceu. Depois de 40 dias, ele disse que ele estava com fome. E quem imagina, quem acha você chegou apresentando a ele algumas ideias de como procurar um pouco de pão? Satanás mesmo. Todos nossos preconceitos estão ao revés, estão de ponta cabeça. Jesus não prometeu um tempo divertido. Jesus prometeu um caminho estreito e apertado, difícil. E se você tem esse propósito de procurar fazer a vontade de Deus, esquece sua própria vida. Esquece sua própria felicidade. Porque enquanto você procurar levar consigo sua felicidade e seus interesses nesse caminho, você vai acabar com nessa situação, tentando servir a Deus com tantas dificuldades e tantos problemas, junto com esse problema de procurar sua própria felicidade e tudo o demais. E vai acabar desistindo, porque isso não vai funcionar. Mas no momento que você consegue identificar e passar ao outro lado, onde você procura unicamente a vontade de Deus, se torna possível essa luta. Se torna possível caminhar nesse caminho. Mas se você tenta levar seus próprios interesses e sua própria vida, se torna, ao mesmo tempo, mesmo tentando lutar contra Satanás, se torna impossível alcançar, porque sua vida não vai sobreviver esse caminho para caminhar com o Senhor. Porque caminhar com o Senhor significa perder nossa vida nesse mundo. Por isso, existem tantas pessoas fracassadas, porque eles começaram a construir suas vidas cristãs sobre um fundamento errado. E o mesmo fundamento sobre o qual eles construíram era de levar sua própria vida com Jesus. Em vez de abandonar suas vidas, em vez de jogar fora sua vida, para pegar unicamente a Cristo. Achei um livro uma vez e o que me chamou a atenção não foi o autor, nem foi outra coisa, mas o título desse livro. E pelo título mesmo, eu comprei o livro e até agora eu nem li o livro, eu nem sei o que se trata o livro, mas o título era o que me chamou a atenção. E esse livro foi chamado A Noite Escura da Alma. No momento que eu achei enxerguei esse título, eu vi esse título, alguma coisa, eu me identifiquei unicamente com o título desse livro. Esse pensamento, essa ideia, A Noite Escura da Alma. E eu estou aqui para dizer a você que você vai andar com o Senhor se você pretende caminhar na luz, na sua luz. Você vai descobrir o que é a noite escura da alma. Porque você vai passar pela noite escura da alma. E não existe nenhum companheiro que vai passar com você, que vai te acompanhar. Você tem que ficar determinado de andar pelo caminho, você mesmo, até sozinho. Não estou dizendo que não existe comunhão uns com os outros, mas chega um momento enquanto temos que passar por algumas provas até tão difíceis que até nossos amigos mais pertos não podem identificar, não podem passar, não podem nos acompanhar, mesmo querendo, onde você mesmo, sozinho, tem que passar por essa dificuldade. Você tem que passar por esses tempos onde nenhuma pessoa pode identificar ou entender o que você está passando. E se você estiver tentando arrastar sua persona através destas dificuldades, isso não vai adiantar nem vai funcionar e vai acabar em ruína. Mas sabemos, como o Salmo disse, os olhos do Senhor estão atentos. Suas pálpebras sondem os filhos dos homens. É o Senhor quem está colocando você nessa prova, nessa dificuldade. Ele está sondando a sua coração. Ele está vendo. Ele está procurando. Ele está procurando quem é você. Quando ele... Ou como vai ficar você depois de tirar toda a felicidade, toda a emoção, e todas as coisas divertidas da vida cristã. E quando acaba toda a luz da sua esperança e até ficar apagada e tirada toda a motivação que você tiver para servir a Ele e querer a Ele, para descobrir se você realmente, ainda assim, mesmo assim, continua querendo servir e desejar a Ele. Porque os céus são para os justos. O céu vai ficar pelos sinceros. E eu acho que nos céus mesmos, vamos a continuar com nossa própria vontade. E Deus está procurando as pessoas que estão, que realmente cabem, que realmente querem ficar lá. E quando sua vida ficar reduzida a cinzas, até que sua vida ficar reduzida a nada, e essas cinzas gritem, mesmo assim, que quero servir a Cristo, e você, deitado nessas cinzas, esperando que Deus mesmo te levante dos mortos. O problema é que estamos chamando o bem ou o mal. E vão chegar as pessoas dizendo: qual é o problema? Você deveria ficar feliz. Algo está de errado. Você não deveria ficar triste. A vida cristã não é assim. Na vida cristã não tem nuvem, não tem sombra. Mas, pelo contrário, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. O Senhor é o único que está em cima das nuvens. Ele está em cima. Aqui estamos embaixo. Ele, com seus olhos, estão atentos às nossas vidas, examinando a cada pessoa, os bens, os maus, procurando uma pessoa no qual ele pode depender. Em verso 5, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Ele prova ao justo. E por isso você vai passar por tudo isso. Mas é o que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus vai te colocar nas dificuldades mais difíceis. Vai te fazer passar pela prova, porque Ele te ama. Hoje as pessoas não podem aguentar nem receber uma mensagem de repreensão. Ao ficarem repreendidos, acham que é alguma coisa tão negativa que nem vão receber. Isso é o que está dizendo no Isaías, chamando o bem o mal e o mal o bem. Eles não podem receber o bem. Enquanto uma pessoa não pode enxergar que uma repreensão é uma bênção mesma de Deus, essa pessoa está ficando com um preconceito tão contrário, completamente contrário do verdadeiro, enquanto o cristianismo. Uma repreensão, uma prova, passando pelo fogo, você sozinho, é amor, é o amor de Deus. Alguém mimando a você, aconselhando a você e dando uma consolação por cada coisa pelo qual você tem que passar, é simplesmente desprezo, ódio. E é o porquê a grande maioria não tem a menor ideia de quem é Deus e como o nosso relacionamento com Ele funciona. O princípio, o primeiro fundamento da sabedoria que tem que ficar colocado para começar um relacionamento com Deus, como o Provérbios diz, é o temor. O temor é o começo da sabedoria. A graça de Deus traz consigo o que nos ensina negar a impiedade e as paixões mundanas para viver no presente século justa e piedosamente. A primeira manifestação da graça de Deus em nossas vidas, o primeiro pedaço do seu amor aparecendo a uma pessoa, é uma repreensão, mostrando a cada um de nós onde estamos errados, para que sejamos provados. Por isso, as pessoas desprezam a mensagem, porque Deus está tentando carvar até um fundamento correto. E esse fundamento começa com o temor de Deus e Ele repreendendo a cada um de nós onde estamos errados. Ele não está tentando impedir ou complicar as nossas vidas. Ele está tentando nos mostrar onde estamos errados. Não quer dizer que Ele vai nos mostrar cada detalhe onde as coisas têm que ficar. E muitas vezes depende de nós cavar e tirar esses fundamentos destruídos. É, lembrando também de Neemias, de eles começaram a reconstruir o templo. Primeiramente, eles começaram a reconstruir os muros. Quando eles começaram a construir os muros, em Neemias, capítulo 4, em verso 7, mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, é que ia se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O que aconteceu quando eles começaram a reconstruir? Satanás ficou atento àquilo, e isso deu muita ira a ele, e ele começou a combater e atacar a eles. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Você acha que seguir a Cristo será um descanso? Você terá que colocar uma guarda de dia e de noite. Hoje estamos quase ao fim do mundo. Esse mundo está ao ponto de acabar. E o Satanás sabe que seu tempo é limitado. Quanto mais ele vai atacar a pouco de luz que fica nesse mundo por meio de nós. Jesus, mesmo em sua oração, ou quando ele estava aconselhando seus discípulos, apresentou a pergunta: acharei fé na terra na hora de voltar? Até os elegidos, se não fosse por Deus ao cortar os dias, nem os elegidos serão salvos. Pelos fundamentos que foram destruídos, temos a ideia de que passar pelo fogo é horrível. Dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Quantas doutrinas que foram colocadas em nossas vidas, onde tentamos edificar nossa vida cristã, e depois, somente depois, descobrir que não tem nada sobre o qual podemos construir. Um montão de lixo, escombros, que temos que limpar e tirar fora. E dessa maneira, até não podermos edificar o muro. O que fazer quando os fundamentos foram destruídos? O que fazer quando desfaleceram as forças dos carregadores? Quando tem tantos escombros, temos que começar a limpar pouco a pouco. E, na verdade, hoje se torna muito difícil encontrar alguma coisa sobre o qual podemos construir. Tudo já foi. debilitado. Se você quiser chegar até os fundamentos, você tem que passar por muitas coisas. Podia até ficar várias câmaras de lixo, capas de lixo, para chegar àquilo. Para chegar a esse destino determinado, você tem que ficar determinado. Você precisa essa determinação para acabar construir esses muros. E o dia vai ficar mais escura, vai escurecer, e nossos inimigos vão dizer: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. E assim faremos cessar a obra. Assim vai ficar o inimigo aí mesmo perto, tentando fazer com que você cessar a obra. Mas o Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Evento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe completarão, lhe contemplarão a face. Fogo, enxofre, vento abrasador. Para a grande maioria, isso é alguma coisa tão negativa. Porque são sábios nos seus próprios olhos. Porque o mal é chamado bem, o bem, o mal. Escuridade, luz, luz, escuridade, amargo, doce, doce, amargo. Os retos lhe contemplarão a face. Você não vai contemplar a face do Senhor até acabar com essa vida. E você nem vai começar até começar com os fundamentos corretos. Hoje o Evangelho se tornou alguma coisa tão contrário do que era no começo, aceitando Jesus no coração, procurando uma experiência, sendo liberto de alguma coisa, como isso estivesse o fundamento sobre o qual deveríamos construir. Jesus estabeleceu os fundamentos quando ele começou a pregar. E hoje, as coisas estão completamente ao contrário. Hoje, estão pregando as bênçãos de ficar livre de tristeza. Quando Jesus falou: bem-aventurados vós, os que agora chorem, porque é a vez de rir. Enquanto eles estão dizendo, prometendo bênçãos de prosperidade, Jesus falou: bem-aventurados vós, os pobres. Quando eles estão prometendo bênçãos de felicidade, Jesus falou, dizendo: ai, ai dos que agora rides, porque é a vez de lamentar. Olha então onde Jesus começou a construir. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que agora chores, porque é a vez de rir. Mantém esses fundamentos em ordem. Seja humilde, aprendendo tristeza e dificuldades. Bem-aventurados os mansos. Aprende, então, de receber instrução, repreensão, com humildade. Não com esse espírito de rebeldia. Aprende de ficar contente com instruções. Seja para o nosso benefício ou não. De felicidade ou não. Bem-aventurados os que têm fome e sede pela justiça, porque serão fartos. Esses são os fundamentos sobre os quais podemos construir. E assim, sobre essas coisas, podemos construir a vida santa e piedosa. Sobre outro fundamento não vai adiantar. Vai acabar uma vida cristã cheia de orgulho e hipocrisia. Temos que chegar a esses fundamentos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Procurem esses fundamentos. Mesmo quando não tiver o desejo, continue permanecendo fiel até o fim. Esses serão salvos. Eu acho que estamos entrando numa época, em alguns tempos, tão de muitas trevas. Paulo falou nas suas cartas de tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, rebeldes aos seus pais, e somente são aquilos as pessoas que vão questionar tanto suas vidas em seus corações, clamando: meu Deus, por que me abandonais? Essas pessoas que vão ficar provadas pelo fogo, descontentes com o cristianismo moderno. Através da história do cristianismo, os mártires, os perseguidos pela fé, sabemos da história onde Paulo ficou no cárcere cantando alegre a Deus. E é uma bênção esses testemunhos. Mas, pelo outro lado, já li histórias, relatos de pessoas que ficaram torturados dia tras dia, mês tras mês, pudrindo numa cárcere, até que todas suas roupas se descompuseram e mesmo assim ficaram fiel até o fim, amando a Deus. Até ficarem sem saber aonde estava Deus. Mas uma coisa era certo, que eles não estavam preocupados por sua própria felicidade. Preocupados por sua própria felicidade, teriam desistido faz muito tempo. Vamos passar por algumas dificuldades sérias. E você vai passar por essas dificuldades. Vai chegar pessoas fazendo cada coisa enquanto você achar que eles deveriam preocupar por aquilo ou fazer aquilo, você preocupa pelo que você tem que fazer. Porque as pessoas vão falhar e você tem que ficar disposto a perdoar. Porque pelo contrário, você vai também fracassar. E gostaria de acrescentar que essa mensagem foi uma mensagem de encorajamento. E se você somente percebeu e enxergou uma mensagem negativa, é bem provável que você está tentando construir sobre uma base errada. Agradecemos a Deus pelas palavras que acabamos de ouvir.